Essa é a nossa aula número 6 do curso de IA 889, Sistemas de Cognição Artificial. O tema da aula de hoje é sobre as neurociências e a influência das neurociências na ciência cognitiva. Tá? Bom, já vem de longa data, né, isso desde a época dos gregos, a hipótese de que é no cérebro que ocorrem os fenômenos mentais, né? Então, isso já era uma hipótese que existia lá na época dos gregos, de que o cérebro é o órgão responsável pela mente dentro do ser humano e dos animais. Tá? Essa hipótese, ela, aparentemente tão comum para todos nós, ela nem sempre foi assim. Né? Já houve, muito lá no passado, debates, né? Algumas pessoas achavam que o coração era o centro do pensamento, né? E depois é que o pessoal acabou partindo para a ideia de que era o cérebro que era responsável. Partindo da premissa, então, de que o cérebro é o responsável pela mente, de alguma forma, a hipótese aqui é que, conhecendo um pouco melhor sobre o cérebro, né, e o funcionamento dele, a gente poderia estar conhecendo um pouco mais sobre o funcionamento da mente, né? E é por isso que as neurociências passam a ser importantes, e os desenvolvimentos na neurociência, com a descoberta das estruturas internas do cérebro, vão ter, então, uma implicação maior dentro da ciência cognitiva. Né? Essa ideia, então, portanto, é uma ideia bastante forte, e hoje, né, principalmente com diversos algoritmos, como as redes neurais, que tentam imitar o funcionamento do cérebro, a gente começa a ver até que alguns modelos computacionais da mente, né, baseado em redes neurais, eles têm essa herança, né, da neurociência, de imaginar que é através do estudo dos neurônios, né, que são as células do cérebro, é que a gente poderia compreender melhor como que o cérebro funciona. Bom, um dos debates centrais que vão acontecer dentro da ciência cognitiva relacionada à neurociência está um debate que começa com Descartes e um outro pesquisador que era contemporâneo de Descartes, cada um deles defendendo uma posição diferente, que é a seguinte questão, até para vocês pensarem um pouco nessa questão. Vocês acham que as atividades mentais, elas estão localizadas em certos pontos do cérebro ou elas estão distribuídas ao longo do cérebro como um todo? Né? Esse debate é um debate que vem permeando as neurociências desde o começo. Né? Descartes, ele defendia uma visão localizacionista, onde diferentes partes do cérebro, né, diferentes áreas da estrutura cerebral seriam responsáveis por certas funções e outras áreas seriam responsáveis por outras funções. Já Huarte defendia uma posição chamada de holista, em que o cérebro deveria ser analisado como um todo e somente como um todo é que ele funcionaria. Né? Fazendo um chute alto aqui, só para ver, fazer como é que chama? Uma pesquisa de opinião. O que, que vocês acham? Vocês são localizacionistas ou vocês são holistas? O que, que vocês... Como é que vocês... Vamos fazer uma votação. Quem aqui tem uma visão localizacionista, que acha que existem localidades no cérebro? Quem que tem uma visão holista? Visão holista perdeu um pouquinho, mas temos ainda defensores aí da visão holista. Né? Esse debate não é um debate simples, tá? Ele é um debate complexo. Nós vamos ver que, na verdade, nenhum dos dois está certo. Né? O conhecimento que se tem da neurociência hoje, ele mostra que existem vertentes holistas e existem vertentes localizacionistas. Aparentemente, não existem áreas definitivas, que nem nós temos, por exemplo, coração, pulmão, nós não encontramos órgãos equivalentes a esses dentro do cérebro, mas também não é um holismo total de você imaginar que o cérebro como um todo é uma grande massa e aí as coisas acontecem independente. Então, nenhuma dos dois lados, né, só para antecipar um pouco a história, nenhum dos lados ganha, né, pelo menos nesse debate, através do que é conhecido na neurociência hoje. Tá? O estudo dos mecanismos neuronais, ele vai começar bastante cedo, por exemplo, com o Galvani fazendo a constatação de que cargas elétricas aplicadas em certas regiões neurais eram capazes de fazer contrações musculares, né? Inclusive com pessoas que já estavam mortas, né? Você pegava um cadáver recém-falecido, acionava certos potenciais elétricos no cérebro e ele mexia, né? Mexia a mão, mexia o braço, fazia diversos movimentos nos músculos, tá? E Galvani foi um dos primeiros a estudar esse fenômeno, né? Trabalhando com animais, né? Com rãs e outros tipos de animais, e foi constatar, então, que existia um fenômeno elétrico acontecendo dentro do cérebro, né? De alguma forma, a eletricidade era responsável por essa motricidade que a gente acaba exibindo no comportamento de um animal, tá? Bell e Magendie fez um estudo bastante interessante de funções sensoriais e motoras na medula espinhal, né? Mostrou que a medula espinhal de algumas espécies animais tem uma autonomia até bastante grande, né? Você poderia paralisar completamente o cérebro, né? Usar drogas que neutralizam o cérebro, e mesmo assim aqueles animais continuavam tendo algum tipo de sensoriamento e algum tipo de ação motora também, né? Porque a medula espinhal, ela assumia certos tipos de comportamentos, né? Então foi um trabalho interessante que surgiu também lá no início da neurociência. Uma das personalidades que, de certa forma, causou maior polêmica por causa de outras razões foi Francis Joseph Gall, que foi o criador de uma disciplina chamada frenologia, que era uma teoria localizacionista, né? Então, o Gall achava que dentro do cérebro deveriam existir tantos órgãos quanto fossem as funções mentais, né? E a teoria do Gall tentava encontrar, né, as diferentes departamentos dentro do cérebro, e a tal ponto que as pessoas achavam que, fazendo uma medida, né, das circunvoluções cerebrais, era possível você estimar a inteligência de alguém. Então você pegava o crânio da pessoa e ficava medindo, né, e você conseguia dizer se ele seria uma pessoa inteligente ou uma pessoa não tão inteligente. Essa teoria do Gall, ela foi usada, né, para tentar, inclusive, classificar criminosos, né? Houve pessoas que tentavam classificar o crânio de um cérebro criminoso, e aí o que acontecia é que, se por acaso você tivesse um crânio parecido com o de um criminoso, você automaticamente era criminoso sem ter cometido nenhum crime, né? Você teria um potencial para ser criminoso. Então, foi muito discutido esses avanços do Gall, e depois, obviamente, foi totalmente abandonada. A frenologia hoje não, né, se vocês procurarem na internet, vocês até encontram os mapas frenológicos, né, mostrando o cérebro, né, e divisões, aqui é isso, aqui é aquilo, né, mas essa teoria de frenologia não é mais uma teoria que seja considerada atual, né. Repare como as coisas aqui, elas vão pulando de um para o outro, né? Aquela briga, localizacionista-holista, localizacionista-holista. Em seguida, a Gall, surgiu Pierre-Jean-Marie Flourens, que pregava uma teoria holista, né? Dizia que as regiões cerebrais funcionam como um todo. Então, o cérebro como um todo é que seria, que exerceria as diferentes funções mentais, né? Em seguida, a Flourens, apareceram Fritz Hitzig, Ferrier e Broca, né, que defendiam teorias localizacionistas, né? Até interessante, porque uma das áreas que existe no cérebro bastante conhecida, chamada área de Broca, né, se não me engano, é uma das áreas que responsáveis pela fala, né, não sei se tem a área de Broca e a área de Wernicke, né, cada uma delas, uma para visão, outra para fala, eu não me recordo exatamente qual é uma delas, mas vem exatamente desses estudos que o Broca ele desenvolveu com indivíduos afásicos, né, pessoas que tinham deficiência de fala. E aí ele começou a perceber os danos que a pessoa tinha no cérebro, né, em determinadas regiões, são lesões por conta de derrames e outros tipos de lesões cerebrais que causavam essa afasia, né. Então ele intuiu que, de fato, deveriam haver áreas dentro do cérebro que deveriam ser responsáveis por essa função da fala, e que, uma vez que aquela área do cérebro tenha sido danificada, a pessoa perdia essa função da fala. Tá? Em seguida, a Broca, né, que teria uma teoria localizacionista, acaba vindo Pierre Marie, que vai ter agora o quê? Uma posição de novo holista, tá certo? O que o Pierre Marie descobriu? Ele começou a estudar os pacientes que o Broca tinha utilizado para poder chegar nas conclusões dele de que a mente estava localizada em determinados pedaços do cérebro. E ele percebeu o seguinte, ele percebeu que, primeiro, né, aqueles déficits que eram reportados pelo Broca como sendo de uma única área, na verdade, eles podiam vir de lesões localizadas em diferentes áreas dentro do córtex. E mais do que isso, às vezes, lesões nas mesmas áreas causavam deficiências diferentes. Então, isso causou uma certa polêmica. Quer dizer, como é que é essa história de localizacionismo? Se você lesa uma determinada área, você perde uma determinada função naquele indivíduo, aquela mesma área em outro indivíduo vai perder uma outra função? Onde que está a teoria localizacionista? Né? Tem algum furo aí. E o contrário, né? Às vezes aquela mesma perda era devido a uma perda numa região ou em outra região completamente diferente. Né? Então, os trabalhos aí de Pierre Marie tiveram bastante influência na chamada psicologia da Gestalt, que nós estudamos aí em algumas aulas atrás, né? Que é uma teoria basicamente holista, que tenta enxergar o todo ao invés de enxergar as partes. Né? Vocês, obviamente, se recordam dessa teoria da Gestalt. Tá ok? Então, Pierre Marie volta de novo, né? Olha o bate-bola, né? A gente uma hora vai para o lado das teorias localizacionistas, depois volta para as holistas, depois vai de novo para as localizacionistas, depois volta para as holistas e ele fica nesse bate-bola aí, de um lado para o outro. Tá? Um nome também bastante importante foi o de Shepherd France, que fez um estudo bastante interessante. Ele tinha uma visão holista, em princípio, mas ele tinha interesse em como que determinadas lesões que aconteciam dentro do cérebro, elas influenciavam o comportamento das pessoas que tinham essas lesões. Né? Ele descobriu que lesões dos lobos frontais não abolem o comportamento aprendido, a menos que a destruição do tecido seja muito grande. Ou seja, não existiria algo como o neurônio único, né, que é o neurônio da minha tia, tá certo? A hora que aquele neurônio acabou, eu não lembro mais da minha tia. Esse tipo de comportamento é aquele que não existiria, né, segundo os estudos do Franz. Entretanto, se eu tivesse um dano cerebral muito grande, uma massa cerebral muito grande, eu poderia sim perder a noção de quem é minha tia, poderia esquecer completamente. Tá? O interessante que ele constatou é que aqueles hábitos que nós adquirimos de longa data, eles tendem a persistir. Então, aquelas coisas que eu faço desde que eu era criança e continuo fazendo hoje, essas coisas elas continuam mesmo que eu tenha um dano cerebral razoavelmente grande. Né? E o mais interessante, aqueles hábitos perdidos por causa de um dano cerebral, eles podiam ser reaprendidos. Então, com isso, ele, de certa forma, mostrava que uma teoria localizacionista extrema, ela não poderia ser real, porque eu não poderia reaprender alguma coisa se eu teria tido um dano cerebral. Né? Até pouco tempo atrás, as pessoas tinham a ideia de que as células cerebrais elas não se regeneram. Né? Hoje, parece que já existem evidências de que elas se regeneram, embora não com uma capacidade de regeneração tão grande, mas ela é possível haver regeneração nas células cerebrais. Né? E, portanto, poderia haver um reaprendizado aí de uma função que tivesse sido perdida. Né? A principal técnica que era usada pelo Franz e que foi utilizada pelo seu aluno, né, o Lashley, que nós vamos falar na próxima transparência, era a técnica da ablação. Né? Óbvio que essa ablação não era feita com seres humanos, né? Com seres humanos você só podia fazer estudos de pessoas que tinham algum tipo de deficiência por meio de derrames ou outro tipo de acidentes cerebrais. Mas a técnica da ablação, ela era usada principalmente com animais pequenos, né? Com ratos, com rãs e outros tipos de animais, em que você ia lá, lesa uma determinada área do cérebro e observa qual que é a modificação de comportamento que aquele animal passa a exibir, né? Então, é realmente uma coisa meio de Dr. Frankenstein, né? Esse pessoal, eles vão lá, abrem o crânio do animalzinho, tá certo? Arrancam a calota do crânio e vão arrancando o pedaço do cérebro, ou fritando, né? Dá um choque elétrico até você destruir um determinado pedaço do cérebro. Né? A pessoa tem que ser meio sádica para poder trabalhar nessa área de ablação, né? O objetivo é um objetivo nobre, né? Que é determinar que comportamentos são prejudicados ou destruídos com a ablação de determinadas partes. E é óbvio que, como essas partes elas estão todas intrincadas umas às outras, né, e eventualmente dependendo de diferentes pontos que você causasse uma lesão, você poderia eliminar toda uma cadeia funcional e perder algum tipo de funcionalidade. Então, eles iam fazendo vários experimentos distintos para tentar caracterizar as diferentes funções cerebrais. Tá? O aluno mais famoso do Franz foi o Lashley, que fez dezenas de experimentos sobre o sistema nervoso de ratos. Ele questionou aquela ideia de localização que existia anteriormente, né, de vários outros, aquela crença de que padrões particulares de comportamento residem em localizações neurais e específicas. Ele, de certa forma, ajudou a colaborar para a psicologia da Gestalt, ou seja, o organismo inicialmente percebe padrões gerais e só depois ele se torna sensível às suas partes componentes. Ele gerou uma teoria que depois foi mostrada não tão verdadeira assim, que é a teoria da equipotencialidade, que dizia que qualquer parte de uma área funcional tem a capacidade de realizar um determinado comportamento. Então, em princípio, essa teoria da equipotencialidade de Lashley dizia que, apesar de você ter partes do cérebro responsáveis por certos comportamentos, isso era meramente um acaso. Qualquer parte do cérebro poderia ser responsável por aquele comportamento. Tá? E ele criou uma teoria, que essa persiste até hoje, que é a teoria da plasticidade, né? De que diferentes áreas do cérebro poderiam estar aprendendo diferentes funções e que, portanto, poderiam assumir funcionalidades, por exemplo, de outras funções que haviam sido destruídas, por exemplo, por meio de ablação. Tá? Repara que essas teorias elas vão sendo, de certa forma, fazendo um polimento da outra até que elas possam convergir para o estado moderno que nós temos hoje com relação ao funcionamento do cérebro. Né? Essa teoria da equipotencialidade, por exemplo, é uma teoria que a gente usa bastante aí quando a gente trabalha com redes neurais. Né? Você, quando constrói aí uma rede neural, você não fala, olha, esse neurônio aqui vai fazer isso, esse neurônio vai fazer aquilo. A ideia é que um bloco de neurônios ele consiga ter uma plasticidade e aprender uma série de outras funções. Entretanto, essa equipotencialidade, ela é mais, vamos assim dizer, um conceito nobre que nós gostaríamos que fosse, mas ela não funciona exatamente assim, embora exista algo parecido com uma equipotencialidade. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Uma das questões que esse estudo das neurociências ele começou a levantar era aquela comparação que existia na ciência cognitiva do cérebro com o computador digital. Ora, se a mente funcionava como um computador digital que era serial e o cérebro era uma coisa altamente paralela, a gente tinha aqui um problema, né? Ou seja, os principais dogmas cognitivistas da época foram colocados em questão. Como pode ser que o cérebro funcione como um computador digital, se ele é altamente paralelo, se existe um paralelismo implícito, um número de uma quantidade violenta de neurônios. Né? Isso aí começou a apontar várias falhas nesses mitos sobre como o cérebro funcionava. né? Inclusive alguns mitos que vinham da própria neurologia, né? Por exemplo, a ideia de estímulo-resposta, que era usada no behaviorismo, né? Aparentemente o cérebro não funcionava usando estímulo-resposta, né? A questão do arco reflexo, apesar do arco reflexo existir como um mecanismo neural, né, arco reflexo é aquela brincadeira que você coloca o dobra assim, bate aí, o pé sobe, tá certo? O arco reflexo não poderia ser usado para explicar de uma maneira generalizada o funcionamento do cérebro, tá? Então, muitas dessas coisas aí entraram em conflito. Por um lado, o cérebro parecia, ou a mente parecia agir como um computador. Por outro lado, o cérebro, né, não tinha nenhum tipo de hardware que se parecesse com um computador. E aí isso criou aí um grande problema, uma grande ruptura dentro das ciências cognitivas, como nós vamos ver mais para frente numa aula que nós vamos falar de mudanças paradigmáticas dentro da ciência cognitiva, e nós vamos falar da mudança que há do cognitivismo para o chamado conexionismo. Tá? Mas vamos voltar nessa questão mais à frente. Tá? Aquele modelo associacionista simples, ele foi bastante criticado e mostrou-se que estímulos podem gerar efeitos depois de uma longa sucessão de novos estímulos. E só aí, então, eles fazerem algum tipo de modificação. E aí a coisa ficava problemática, né? Como é que isso, então, poderia estar funcionando no caso do cérebro, né? Como que... Reparem como é problemático essa situação, né? De um lado você tem uma máquina paralela, que é uma máquina neural. De outro lado você tem uma máquina serial, que é o computador digital, e que aparentemente a nossa mente funciona usando esse paradigma serial. Como é que você coloca essas duas coisas juntas? Não é uma coisa simples da gente entender. É um problema complicado, tá? E não é por mais nem por menos que começaram a surgir várias críticas às hipóteses do Lashley, mostrando, por exemplo, que o sistema nervoso ele é bem menos equipotencial do que o Lashley propunha, né? Agora, repare que bem menos equipotencial não significa que não seja equipotencial. O Lashley ele demonstrou que partes do cérebro poderiam ter essa capacidade de aprendizado, que elas poderiam exibir a chamada plasticidade neural, em que uma parte poderia ocupar, né, a funcionalidade de outra parte. Como é que fica, então, isso aí? Né? Nós vamos ver que isso vai ser resolvido daqui a pouquinho por outro pesquisador. Tá? Aquele modelo gestalt completo do cérebro como uma grande, né, uma grande massa holística, totalmente uniforme, ele foi sendo abandonado cada vez mais e hoje conta com pouquíssimos adeptos, hoje em dia, dentro das teorias que existem. Tá? Não significa que não tenha. Tá certo? Nós vamos ver que alguns indivíduos, como Carl Pribram, ele tem essa ideia ainda de um modelo que é gestaltiano. Nós vamos ver também daqui a pouquinho. Tá? Então, vejam como é interessante, né? Você parte de uma situação que é tudo ou nada. Então, nós temos de um lado as teorias localizacionistas extremas, de outro lado as teorias holistas extremas. E a gente começa a evidenciar coisas que vão tentar convergir para um meio termo. Tá? Vamos ver como é que essa convergência ela ocorre. Tá? Donald Hebb, né, aquele da regra de Hebb, ele mediou entre a gestalt e posições localizadoras. Né? Ele mostrou basicamente o quê? Ele mostrou que no início, quando o cérebro começa a se desenvolver, ele funciona mais ou menos como uma teoria gestalt, ou seja, todas as partes são igualmente equipotenciais. Aquela equipotencialidade, ela existe na gênese da geração do cérebro. Né? Só que alguns padrões comportamentais são construídos gradativamente durante longos períodos de tempo. E o que o Hebb mostrou é que, de alguma forma, durante esse desenvolvimento do cérebro, em que existe uma alta plasticidade, em princípio qualquer área do cérebro pode desenvolver qualquer função, começam a haver as chamadas reuniões de células, né, os cells assemblies, e as sequências de fases que vão acabar fazendo o quê? Vão acabar convergindo e transformando essa máquina, que seria uma máquina equipotencial, segundo a teoria do Lashley, em algo mais parecido com aquilo que os localizacionistas eles previam. Tá? Então, vocês reparem como essa teoria é uma teoria interessante. Né? Por quê? Porque ela vai mesclar tanto aspectos localizacionistas quanto aspectos holistas. Né? No começo da vida, alguns conjuntos específicos de células, eles vão estar assumindo certas posições, e à medida que a coisa vai se desenvolvendo, né, a formação de reuniões de células e sequências de fases dão origem, então, ao holismo. E à medida que vai havendo um fenômeno que o Hebb constatou, que é o fenômeno da perda da plasticidade, né, a gente sabe hoje que essa plasticidade é muito maior em crianças, por exemplo, do que em adultos, você volta a ter o quê? Você volta a ter uma funcionalidade localizadora. Né? Tem até algumas histórias interessantes. Por exemplo, existem as chamadas janelas de oportunidade. São janelas dentro do desenvolvimento cerebral humano em que nós estamos mais predispostos a aprender certas coisas do que em outras. Né? Um exemplo típico é na área de línguas. A gente tem uma janela, não me lembro exatamente qual que é a idade, mas é uma certa idade no desenvolvimento da criança, em que ela está ainda numa fase holista, vamos assim dizer, e que qualquer tipo de som pode ser usado para criar uma determinada habilidade linguística. Né? Então, a pessoa aprende os sons de uma maneira bastante ampla e aprende a discriminar diferentes tipos de sons. Isso faz com que essa pessoa, então, tenha a capacidade de estar aprendendo de uma maneira bastante mais enfática uma determinada língua como sendo a sua língua mãe. Depois de uma certa idade, não me lembro exatamente se é 14 anos, se você aprender uma nova língua somente depois dessa data, você nunca vai falar como um native speaker, né? um falante nativo daquela língua. Você pode até aprender uma nova língua, mas você sempre aprenderá essa nova língua não como um nativo. Né? Até uma certa idade, a criança aprende como um nativo. Tá certo? Então, é um pouco essa questão da perda da plasticidade. Um exemplo típico é, por exemplo, que no espanhol, eles têm muita dificuldade de diferenciar os sons E e E. Em português, a gente diferencia facilmente, né? E é E e E é E. Os espanhóis, para eles, é a mesma coisa. Eles escutam a mesma coisa. E não... Não, você está falando a mesma coisa. Né? Eu já contei também para alguns de vocês aquela situação que eu vivi, né, quando eu estive na Alemanha. E uns amigos alemães me convidaram para estar tomando uma bebida deles lá, que é o tal do Radler. Né? Não sei se vocês já tomaram o Radler. Né? Radler é uma mistura de chope com soda limonada. Né? Então você pega e coloca metade do coisa de chope, metade soda limonada e toma. É um chope mais refrescante para ser tomado aí no calor. Né? Você toma e o álcool não sobe tanto. E o mais interessante dessa história não é o chope em si, mas é o nome dessa bebida. Tá certo? É o tal do Radler. É interessante porque parece difícil de falar, né? Radler. E eu falava... Como é que chama isso? É Radler. Eu falava, é Radler. Não é Radler, é Radler. Ele falava para mim a mesma coisa que eu estava falando. Tá certo? E ele ficava insistindo comigo que não, que eu estava falando errado. Falei, não, eu estou falando a mesma coisa que você. Por quê? Porque o meu ouvido não tinha essa capacidade de distinguir os sons necessários. Ele, como era um falante nativo de alemão, ele conseguia saber a diferença entre as palavras, né? Pois eu desafio vocês a tentarem falar, né, Radler, né, é um nome meio complicado, mas mostra um pouco o quê? Mostra como que, né, nós infelizmente já passamos a nossa janela de oportunidade, estamos condenados aí a sempre aprender uma língua como falantes de segunda língua e não falantes de primeira língua como gostaríamos de falar, tá certo? Mas Reparem que tem coisas muito interessantes aqui nessa definição do RAB. Né? Ele mostrou, em princípio, que é possível você ter uma conciliação entre teorias localizacionistas e teorias holistas, levando-se em consideração a embriogênese do cérebro e como que o cérebro se desenvolve aí, não só antes do nascimento, né, mas mesmo depois que o ser humano já nasceu e durante a evolução da vida dele, você vai ter mudanças aí no comportamento de um órgão bastante interessante, que é o cérebro, de uma maneira bastante diferente do que acontece com outros órgãos do corpo. Né? Porque os nossos órgãos do corpo, quando nós nascemos, ele já tem a sua identidade própria, eles já estão localizados. Já temos pâncreas, já temos pulmões, já temos corações. Né? Isso já existe durante a fase do desenvolvimento embrionário, uma fase em que não existem esses órgãos e eles vão se moldando. O cérebro é um exemplo único de um órgão que, após o nascimento, ele continua se modificando. E ele só vai atingir realmente a sua situação padrão depois que a gente atinge a fase adulta. Então, é um órgão bastante diferente do que os outros órgãos que nós temos no nosso corpo. Tá? Dois pesquisadores bastante famosos foram Rubel e Wiesel. Eles fizeram alguns registros com microeletrodos de células individuais no córtex do gato, principalmente numa parte do córtex que a gente chama de córtex visual, e descobriram que algumas células específicas do córtex visual respondem a formas específicas de informação do ambiente. O que é basicamente isso? Eles descobriram que algumas células, por exemplo, do córtex visual, elas detectam linhas horizontais. Tem outras que detectam linhas verticais. Tem outras que detectam curvas. Né? Tem outras que detectam curvas mais acentuadas. Tem outras que detectam ângulos. E nós temos uma infinidade de detetores de padrões dentro do córtex visual. Então, você tem ali a informação que sai da retina. Essa informação ela sai da retina, ela vai ser processada por uma fase inicial aí de adaptação e ela vai chegar no córtex visual. E nesse córtex visual nós vamos ter um monte daquilo que nós chamamos de feature extractors, né? Extratores de padrões. Tá certo? Essas células feature extractor, elas vão formar algumas estruturas dentro do córtex, que são as chamadas colunas corticais. Né? E dentro dessas colunas corticais, Rubel e Wiesel encontraram células simples, células complexas e células hipercomplexas. Então, aparentemente, aquela ideia de que nós temos um neurônio e o neurônio se multiplica formando uma grande teia dentro do cérebro, ela não é exatamente assim. Nós temos diferentes tipos de neurônios, desde os chamados neurônios simples até os neurônios hipercomplexos, e eles vão ter funções diferentes na estrutura cerebral. Né? Nós temos que levar isso em consideração. Com relação às funções cerebrais, né, o que Rubel e Wiesel descobriram é que algumas dessas funções cerebrais, elas são de fato wired in. Elas já são montadas previamente no instante que o indivíduo nasce. Quando ele nasce, ele já nasce com aquela estrutura, com aquela capacidade. Entretanto, outras vão depender de estímulos que acontecem em instantes específicos do desenvolvimento do animal, e se esses estímulos não acontecerem no instante certo, o animal não desenvolve a função específica. Olha que coisa interessante. Né? Não é somente que se esses estímulos não acontecerem, a função não aparece. É de novo aqui o quê? Aquela janela de oportunidade que a gente comentou antes lá. Né? Alguns estímulos precisam acontecer num determinado fase do processo para que o nosso equipamento mental fique pronto depois. Se eles não acontecerem ali, você pode esquecer que ele não vai funcionar. Né? Então, aparentemente, o quê? Existe uma sequência de aprendizados que é necessária para que o nosso cérebro possa se desenvolver. Ou seja, se você numa determinada fase do desenvolvimento, você venda uma criança e não deixa ela ver durante certo tempo, você tira a venda e ela não vai conseguir ver mais. Ela vai perder a capacidade de ver pelo fato de não ter tido nenhum estímulo visual dentro daquela janela de oportunidade onde aqueles circuitos cerebrais responsáveis pelo processamento visual, eles estavam sendo formados. Tá? Reparem em impacto que isso aí pode ter, por exemplo, em teorias pedagógicas, né, que podem dizer, por exemplo, qual a idade correta para a criança aprender certos conceitos abstratos. A tal ponto que se ela não exercitar aqueles conceitos abstratos naquela idade, ela corre o risco de ir mais para frente não saber, não conseguir desenvolver isso de todo. Né? E a gente começa a pensar, ah, então é por isso que eu não gostava de matemática, né? Porque eu não desenvolvi o pensamento abstrato em determinada época, então minha capacidade de matemática ficou profundamente prejudicada. Felizmente aqui no nosso curso de engenharia é mais raro isso, né? Todo mundo aqui gosta bastante de matemática, né? Não é tão... Mas se você falar isso dentro de um curso de medicina, por exemplo, já é... Né? O pessoal vai dar aquele arrepio, né? Matemática, né? Uma coisa mais complicada, tá? Então isso aqui é bastante interessante, né? A gente perceber como para a gente compreender o cérebro, não basta ter um modelo de uma arquitetura pronta. Mas uma arquitetura pronta, uma arquitetura que vise modelar como o cérebro se desenvolve, ela tem que ser incremental. De alguma forma, ela tem que estar durante uma fase, preparando um estágio para poder ser aproveitado depois, que depois vai ser aproveitado depois, e você ter um modelo que se desenvolve no tempo. Isso pode ter um impacto para nós aqui, quando nós estamos pensando em elaborar uma arquitetura cognitiva. Né? Quer dizer, se a gente quiser, de fato, imitar o cérebro, nós teríamos que estar imitando esse desenvolvimento que acontece das diferentes funções cerebrais aí, em determinadas fases do processo de aprendizado. Tá? Um nome também bastante importante que vai surgir nesse conceito, nesse contexto, é o nome de Roger Sperry, né? Ou Sperry. O Sperry ele fez alguns estudos bastante interessantes com a divisão do cérebro em dois hemisférios. Né? A gente sabe que o nosso cérebro, se vocês forem olhar a anatomia do cérebro, ele está dividido em dois hemisférios, né? o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Sempre que vocês olharem para uma pessoa, é o contrário do que ela está mostrando, né? Esse é meu hemisfério esquerdo, esse é meu hemisfério direito, o ponto de referência não é quem está olhando, mas é a própria pessoa, né? Então, isso aqui está do meu lado esquerdo, apesar de estar do lado direito de vocês, tá certo? Mas é assim que funciona. E, como nós já comentamos lá na frente, né? Existe um ponto central onde acontece uma grande interconexão entre esses dois hemisférios, que é o chamado corpo caloso, né? O corpo caloso. E existe uma única glândula central ali, que é única, né? Que é a chamada glândula pineal, que foi por isso que o Descartes assumiu que a glândula pineal era a fonte da conexão entre o corpo e a alma. Mas, então o cérebro tem esse ponto de conexão entre os dois hemisférios, que é o corpo caloso, e uma das principais doenças cerebrais que existem na história da humanidade e que são registradas em grande número de pessoas aí, por meio de características históricas, é a chamada epilepsia. A epilepsia, para quem nunca ouviu falar, ela é uma doença cerebral em que a pessoa começa a ter disparos totalmente caóticos dentro do cérebro. Esses disparos, aparentemente desconexos entre os neurônios, eles acabam levando a pessoa a ter convulsões, né? A pessoa, muitas vezes, nessas convulsões, ela pode desmaiar, perder a consciência e ela, às vezes, precisa de algum tipo de assistência, né? Para não engolir a própria língua e coisas parecidas com essa. Né? Essa doença, a epilepsia, ela vem sendo registrada aí na história da humanidade, né? Por incrível que pareça, alguns dos indivíduos mais inteligentes da história da humanidade eram epiléticos, né? Tanto que algumas pessoas até tentaram fazer uma correlação entre inteligência e epilepsias. Dentro da história dos grandes líderes da humanidade, vocês vão encontrar a história de vários indivíduos que sofriam de epilepsia. Hoje a epilepsia, felizmente, ela é controlada por meio de medicamentos. A pessoa toma um certo conjunto de medicamentos, ela acaba não desenvolvendo essas crises epilépticas e é uma doença totalmente controlada. A pessoa pode ter uma vida totalmente normal, desde que ela não esqueça de tomar o remédio dela, né? Mas, na época do Sperry, as pessoas estavam desenvolvendo uma técnica para tentar controlar a epilepsia, que era o seccionamento do cérebro, né? Então, você basicamente pegava ali o corpo, um callosum, cortava ele no meio, tá certo? E separava os dois hemisférios, um do lado do outro, e a pessoa parava de ter as crises epiléticas, né? Eu não sei como é que eles descobriram isso, né? A gente fica até imaginando os experimentos que eles devem ter feito, né? Pra, opa, ips, cortei, oh, parou, que bom, né? Não sei, né? Estamos especulando aqui, né? Mas o fato, então, é que esse seccionamento dos dois hemisférios, ele era capaz de diminuir ou acabar completamente com essas crises epiléticas. Tá? O que o Sperry fez foi fazer estudos com essa divisão. Ele trabalhou com várias pessoas que tiveram o cérebro dividido no meio, e para tentar ver, bom, qual que é o reflexo disso, né? O que acontece quando o cérebro é dividido no meio? Será que a pessoa fica com dupla consciência, né? Porque, afinal de contas, vão ter dois pedaços do cérebro, né? Um de cada lado. Qual que é o efeito disso no ser humano? O que o Sperry constatou é que, primeiro, a idade dos pacientes fazia diferença, né? Dependendo da idade, o resultado final era distinto. E que existiam diferenças importantes nos funcionamentos dos dois hemisférios, né? Aparentemente, originalmente, existia uma teoria de que os dois hemisférios eles eram completamente idênticos, né? Isso por quê? Porque todas as informações dos órgãos do nosso lado esquerdo, elas vão para o hemisfério do lado direito. E todas as informações dos órgãos do lado direito vão para o hemisfério do lado esquerdo. Então, o pessoal achou que deveria existir um homomorfismo aí dos lados do cérebro, né? Um cuidando de um lado, outro cuidando do outro, e que eles deveriam ter um funcionamento equivalente. O que o Sperry descobriu é que, aparentemente, haviam diferenças nos funcionamentos dos dois hemisférios, né? O hemisfério esquerdo, ele era dominante para funções ligadas à linguagem e outras funções conceituais e classificatórias. E o hemisfério direito, ele tinha aí uma especialização nas chamadas funções espaciais, né, que fazem com que a gente tenha uma compreensão nossa dentro do espaço, e outras formas refinadas de discriminação. Então, aparentemente, o cérebro ele tinha um comportamento diferente nos dois hemisférios, né? Agora, o mais interessante é que as pessoas que tinham o cérebro dividido, aparentemente não tinham nenhuma perda cognitiva, né? Ela tinha algumas mudanças comportamentais, mas, de uma maneira geral, ela era totalmente perfeita como qualquer outro ser humano, né? Durante muito tempo, as pessoas trataram a epilepsia com essa segmentação do cérebro. Mais para frente, o pessoal acabou descobrindo que existiam algumas implicações, né? Mas eram implicações que não deixavam que a pessoa tivesse uma vida normal, mas elas tinham implicações. E aí, esse tipo de cirurgia deixou de ser feita, né? E tentou-se buscar outras soluções para tentar curar aí o problema da epilepsia. Tá? Um pesquisador bastante importante foi Alexander Luria. Ele determinou que a dominância dos centros nervosos depende do estágio de desenvolvimento e que nenhuma função é realizada totalmente por uma região específica. Ou seja, apesar de você ter o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo com diferenças, nenhum deles incorpora de maneira definitiva, ou seja, não é toda a linguagem que é tratada do lado, de um lado e toda a função espacial que é tratada do outro. Existe uma dominância maior de um lado e uma dominância maior do outro. No hemisfério esquerdo existe um domínio dos detalhes e no hemisfério direito existe um sentido geral da forma. Então, a própria ideia da forma de um objeto, ela está distribuída dentro do cérebro. Um dos lados nós vamos ter a visão macroscópica da forma e de outro lado você vai guardar os detalhes que diferenciam um objeto do outro. Uma outra descoberta interessante que o Luria fez foi que algumas regiões do cérebro aparentemente estão preparadas para assumir uma função no futuro. É como se aquela ideia dos estágios que nós vimos anteriormente, elas estivessem aí dentro de um planejamento. Aparentemente, nosso cérebro tem pedaços que hoje não tem nenhuma função e que estão preparados para estar assumindo uma função mais lá na frente no nosso desenvolvimento. Lesões cerebrais em jovens podem não ocasionar nenhum dano aparente enquanto a pessoa é jovem, mas quando ela envelhece, aquele dano se mostra, ele aparece aí no nosso desenvolvimento. Então, sei lá, eu posso ser uma criança, eu posso ter um acidente vascular cerebral, eu me recupero completamente desse acidente vascular cerebral, aparentemente não aconteceu nenhuma sequela em mim enquanto criança, e quando eu for adulto eu posso vir a ter algum tipo de problema em função dessas áreas, que estavam preparadas para assumir uma função no futuro da pessoa. Tá certo? Então, é bastante interessante também e vem reforçar aquela ideia das especializações, dos diferentes estágios e janelas de oportunidade no desenvolvimento cerebral. Tá? Bom, alguns estudos específicos são bastante importantes. Esse nome do Eric Kandel, nós vamos voltar no Kandel quando a gente estiver falando sobre memória, ele foi um grande estudioso de memória. Ele fez um estudo bastante detalhado de um animal chamado Aplysia californica, a chamada lesma do mar, mostrando, tentando compreender como que a articulação de um conjunto de células nervosas, eles acabam levando a um determinado comportamento de um animal. O que é interessante na Aplysia californica é que a Aplysia ela tem um sistema nervoso muito simples e que pode ser facilmente descrito. O Kandel ele desenvolveu um modelo completo do funcionamento do cérebro da Aplysia californica. Se bem que você, não sei se você pode chamar aquilo de cérebro, mas da massa neural da Aplysia californica. Ele mostrou que essa massa neural ela é capaz de forma simples de aprendizado, por exemplo, aprendizado por habituação, a sensibilização, o condicionamento clássico. E ele fez um modelo detalhado, tanto no nível químico quanto no nível neural, do funcionamento da massa neural da Aplysia californica. Alguns dos comportamentos aprendidos na Aplysia, eles podem envolver apenas 50 neurônios. Com 50 neurônios você consegue fazer a Aplysia executar certos tipos de comportamentos. O trabalho do Kandel, ele é bastante importante, principalmente para nós aqui da área de cognição artificial, porque ele permite que a gente, usando a estrutura do modelo dele, a gente construa agentes inteligentes com funcionamento equivalente ao da Aplysia californica. Você pode construir uma criatura artificial, o chamado Animat. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho, vamos falar bastante sobre os Animats. E um dos modelos que nós podemos usar para o controle de um Animat é o modelo que o Kandel desenvolveu para a Aplysia californica, que é capaz de realizar diversas funções cognitivas com um número bastante pequeno, de neurônios. Né? Então, um estudo bastante interessante. Quem tiver curiosidade, né, vocês podem fazer uma plísia califórnica artificial, né, e fazer uma análise do comportamento dela no mundo virtual. Né? Então, daria uma dissertação de mestrado, tranquilamente. Né? Outro estudo bastante interessante foi o do Fernando Notebon, que estudou os cantos dos pássaros. Né? E esse estudo do Notebon, ele é bastante interessante, porque se vocês pararem para pensar, da onde que será que vem o canto dos pássaros? Né? Tem alguns pássaros que são capazes de fazer trinados bastante sofisticados, né, que são gravados aí pelos ornitólogos e que são bastante característicos da espécie. Eles têm canções de acasalamento, têm canções disso, canções daquilo, né? De onde será que vem isso? Como que isso é gravado dentro do cérebro de tal forma a gerar sequências melódicas que são bastante extensas e bastante sofisticadas, que são usadas aí com algum tipo de função comunicativa. Né? O Notebon, então, ele tentou estudar, né, como que essas canções elas eram geradas aí dentro do cérebro dos pássaros. Né? Então, um estudo também bastante interessante para a gente tentar reproduzir. Né? Principalmente se a gente estiver interessado em estar trabalhando com alguma coisa ligada à linguagem, porque de uma certa forma ou de outra, você tem sequências de representações e usa essas sequências representativas para poder representar alguma coisa. Tá? Um outro pesquisador que ficou bastante famoso foi o Carl Pribram. O Pribram, ele é famoso até hoje. Né? Algumas das teorias que o Pribram desenvolveu até hoje são utilizadas, inclusive, na inteligência artificial. Né? O Pribram foi aluno do Lashley. Ele escreveu esse livro em 1971, Languages of the Brain. E a principal contribuição do Pribram foi a tentativa de descrever o cérebro como sendo um processo holográfico. Né? Reparem que ele, de certa forma, ele tenta fazer um revival das teorias holísticas, né? E, mas de uma maneira bastante interessante. Ele vai tentar usar a ideia de holograma para o funcionamento, tentar explicar o funcionamento do cérebro. Né? Eu não sei se todos vocês sabem o que é um holograma. Né? Talvez a pessoa... Não, holograma é aquele negócio lá que no filme de ficção científica aparece, né, uma foto tridimensional, né, uma projeção tridimensional do indivíduo, e aí a pessoa ela vai falando como se estivesse presente. Né? É mais ou menos isso, não está muito fora. Mas o holograma ele é um dispositivo físico em que a informação sobre qualquer ponto da imagem original está distribuída por todo o holograma. Cada parte do holograma pode ser usada para reproduzir a imagem como um todo. A holografia ela é bastante usada dentro da física. Né? Aqui na física da Unicamp tem uma equipe bastante boa que trabalha com a geração de hologramas, com holografia. E, de fato, a ideia de um holograma é que você consegue projetar, de alguma forma, uma imagem e distribuir ela de maneira completamente distribuída em todos os elementos de um holograma. E o interessante desse mecanismo de holograma que é basicamente o seguinte: à medida que você vai destruindo essas partes do holograma, você não destrói partes da imagem, mas você vai degenerando a resolução da imagem como um todo. Então, se você for danificando os pedaços do holograma, a imagem continua sempre preservada ali, só que ela vai sendo... ela vai se decompondo a resolução devagar. Mas mesmo depois que você destruiu uma parte bastante significativa do holograma, sei lá, 70% do holograma foi destruído, com aqueles 30% você ainda consegue ver a imagem do mesmo jeito, só que com menos detalhes. Né? Então, é bastante curioso, não sei se vocês já viram hologramas, né? eles aparecem uns cristalzinhos de vidro, você pega esses cristalzinhos, você mexe assim, você consegue enxergar a imagem tridimensional. Né? Só mesmo vendo para vocês poderem sentir o que é de fato. Né? A próxima vez que tiver universidade aberta aqui na Unicamp, dê uma passada lá na física para ver os hologramas que vocês vão achar bastante interessante. Tá? Mas o que o Priban tentava vender é a ideia de que o cérebro seria uma máquina holográfica. De alguma forma, todas as partes do cérebro seriam capazes de participar de todas as formas de representação e seria, portanto, aquilo que a gente chamaria de uma memória holográfica. Essa que é a tese do Priban, que ele coloca no seu livro Languages of the Brain e que ficou famosa e chegou a levar ao desenvolvimento de alguns algoritmos bastante interessantes em redes neurais, principalmente por causa dessa característica do holograma de degeneração gradativa. Né? Você pode ir destruindo a estrutura da sua rede de tal forma que você vai perdendo coisas e ele mantém ainda a estrutura geral de um sistema. Tá? Isso é bastante apropriado para alguns tipos de situações que acontecem com o cérebro real. Você tem danos cerebrais em algumas áreas que aparentemente mantém todas as funções funcionando, só que você vai tendo uma perda gradativa, uma degeneração gradativa. Explica também alguns casos de pessoas, né, com idade avançada, que por diversos tipos de doença, do tipo arteriosclerose ou outros tipos de doença que acabam degenerando o cérebro, a pessoa vai gradativamente perdendo algumas funcionalidades, como memória, outras funcionalidades, mas ela continua tendo uma vida normal até que essa perda seja bastante acentuada, aí sim a pessoa já não lembra mais de nada, né? Não lembra de ninguém, tem problema de reconhecer faces e outras coisas do tipo. Apesar das teorias holistas estarem não tão na moda, vamos assim dizer, o que o Priban coloca aqui para a gente pode não ser válido para o cérebro como um todo, mas talvez seja válido para uma grande parte do córtex visual, né? Ou uma grande parte do córtex. Tá? E pode ser que, de fato, as coisas funcionem como o Priban pré-estabelece. Né? Então, para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, pode também ser uma fonte de inspiração para a geração de algoritmos, né, de memória e de outros tipos de módulos cognitivos que a gente possa querer implementar mais para frente nos nossos sistemas artificiais. Tá ok? Então é um nome memorável que nós não podemos deixar de citar falando dos avanços da neurociência. Tá? Um outro nome também que tem implicações bastante grandes na inteligência artificial é o nome de Gerald Edelman. Né? O Edelman, ele é um neurocientista que foi prêmio Nobel. Eu não me recordo exatamente em que ano que ele ganhou o prêmio Nobel, se foi em 78 ou se foi em 80, não me lembro exatamente. O trabalho principal do Edelman, ele é o chamado neurodarwinismo. Né? Ele publicou esse livro aqui, Neurodarwinismo, The Theory of Neural Group Selection. E esse trabalho do Edelman, ele influenciou uma geração inteira de pesquisadores em neurociência e influenciou também uma geração bastante grande de engenheiros de computação, cientistas da computação, principalmente porque as teorias do Edelman podem ser replicadas em redes neurais. Tá? Basicamente, o que o Edelman ele vai propor nessa teoria dele? Ele vai propor que no cérebro existem uma série de grupos neurais. Esses grupos neurais eles vão competir evolutivamente por estímulos sensoriais. Então, imaginem uma estrutura cerebral dividida em grupos, né? Esses grupos seriam feixes de neurônios ou blocos de neurônios, tá certo? Esses blocos de neurônios, eles vão estar competindo por determinados estímulos neurais que vêm por meio dos órgãos dos sentidos. Essa competição, ela vai ser bastante semelhante ao que acontece num algoritmo genético, tá certo? Não é muito longe do que acontece num algoritmo genético. E, eventualmente, alguns desses grupos vão ganhar essa competição e vão processar esses estímulos neurais, né? Nesse processo, né, que é um processo evolutivo, o que vai acontecer? Alguns grupos neurais vão ser descartados e vão ser modificados para poder terem uma outra estrutura interna e vão passar a representar outros tipos de pesos entre esses neurônios. Esse processo evolutivo, ele vai construir a nossa estrutura cerebral usando dois tipos de repertórios, como chama o Edman, né? Ele diz que existe, então, um primeiro repertório e um segundo repertório de grupos neurais dentro do nosso cérebro. O primeiro repertório, ele é responsável por reconhecer conceitos elementares ligados diretamente aos sensores e atuadores e tem o seu desenvolvimento durante a primeira infância, tá? Então, seriam aqueles neurônios, que nem nós comentamos lá atrás, né, que Rubel e Wiesel tinham verificado, neurônios para poder gerenciar linhas horizontais, neurônios para reconhecer linhas verticais, neurônios para reconhecer círculos, né? Neurônios para reconhecer sons de um determinado tipo, neurônios para reconhecer odores de determinado tipo, neurônios para reconhecer sensações, né, da pele de determinado tipo. Então, nós teríamos o quê? A formação de um imenso repertório de detetores de padrões, que seria esse primeiro repertório. Esses neurônios de primeiro repertório, esses grupos de primeiro repertório, eles seriam responsáveis, eles teriam uma geração genética, né? Ou seja, eles são gerados por conta da nossa programação genética que nós temos no nosso DNA. E, a partir desse primeiro repertório e da combinação desses grupos, né, formando, vamos chamar isso aí de coalizões de grupos de um nível maior, era, portanto, possível você gerar um segundo repertório, né? Esse segundo repertório, ele vai estar dando origem a sequências e combinações de elementos do primeiro repertório, gerando comportamentos complexos, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar uma criancinha que acabou de nascer, tá certo? E vamos imaginar que ela, então, começa a fazer vários movimentos aleatórios com os braços e com as pernas, tá certo? E ela vai fazer esses movimentos, basicamente, fazendo o quê? Usando aquelas informações que tem no primeiro repertório, tanto do ponto de vista de percepção, quanto do ponto de vista de atuação, né? Então, ela está lá mexendo aleatoriamente. Quem já viu um bebê, né? O bebê fica mexendo, né? Ele fica assim, né, o tempo todo, e a gente fica observando, fala assim, o que será que ele está aprontando, né? Mas ele fica ali, né, mexendo, tá? O que acontece depois de um tempo? A criança, ela começa a ter uma percepção de causa e efeito. Então, ela percebe que quando ela gera algum tipo atuação motora, ela percebe que a mão dela faz algum tipo de movimento, né? E aí a criança começa a fazer o quê? Ela começa a repetir certos movimentos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver criança. Ela começa a fazer a mesma coisa várias vezes, né? Como se estivesse tentando testar, né? Testar e ver. E o interessante é que depois de algum tempo, essa criança começa a ser capaz de comportamentos bastante sofisticados, né? E é capaz de mexer os braços, as pernas e começar a andar, começar a engatinhar e criar vários tipos de comportamentos mais sofisticados. Que são o quê? São o segundo repertório. Agora repare, se durante essa fase inicial de experimentação a criança não realizar certos tipos de movimentos, Esses grupos neurais do segundo repertório para aqueles movimentos não serão criados e a criança terá dificuldade em realizar aqueles movimentos. Então, a gente vê dificuldades, às vezes, que as crianças elas acabam levando por conta de um mau treinamento durante essa fase de formação de segundo repertório. E a criança, então, ela leva um déficit motor, por exemplo, uma dificuldade motora, que certamente não será uma dificuldade que a impedirá de continuar a sua vida, mas que vai fazer com que ela, sei lá, ande estranho, tá certo? Ou que tenha uma movimentação esquisita, né? Por quê? Porque não formou esse segundo repertório, tá? Bom, essas ideias do Edelman, elas foram implementadas computacionalmente, né? O próprio Edelman desenvolveu um conjunto de vários experimentos testando a sua teoria do ponto de vista computacional. E então ele tem vários projetos, né? Darwin 1, Darwin 2, Darwin 3, em que ele testa a sua teoria de Neuronal Group Selection em diferentes tipos de sistemas cognitivos, né? De criaturas cognitivas vivendo dentro de um mundo artificial. E ele consegue bastantes evidências para tentar validar essa teoria do Neuronal Group Selection que ele coloca. Tá? Eu li o livro do Edelman e eu posso dizer o seguinte, que a parte inicial da teoria dele, né, que fala de primeiro repertório, de segundo repertório, ela está descrita de uma maneira bastante clara e reprodutível. Você lendo o livro, você consegue reproduzir de fato isso computacionalmente. Entretanto, chega no último capítulo do livro, quando ele fala das funções cognitivas de alto nível, né, como fala, memória e outras coisas, que é um capítulo bastante especulativo, né? Ele fala que a partir daí segue-se que se chegará às funções cognitivas de alto nível. E aí ele não explica muita coisa, tá? Então, é uma teoria importante, é uma teoria que hoje, né, na área de sistemas inteligentes, tem gerado teses bastante criativas, porque foge um pouco a regra das teses normais em áreas de redes neurais, por exemplo. Né? E, então, quem escolher esse tema de neurodarwinismo para trabalhar e desenvolver aí um trabalho de tese, pode encontrar com sucesso aí alguns temas bastante interessantes para poderem estar trabalhando. Então, aqueles de vocês pensando em algum tema para poder trabalhar a dissertação de mestrado ou de doutorado de vocês, vocês podem estar, né, usando isso aqui como um primeiro momento aí para ter ideias que possam estar gerando algum tipo de consequência mais para frente no trabalho de vocês. Tá ok? É um pesquisador. Mais recentemente, o Edelman está pesquisando as origens da consciência. Então, nós vamos voltar a falar de Edelman quando nós tivermos a nossa aula sobre consciência. Ele tem uma teoria de consciência que é decorrência do neurodarwinismo. Nós vamos ver, inclusive, que o neurodarwinismo foi utilizado por outros pesquisadores. Vamos falar ainda na aula de hoje do caso do Calvin, que vai usar a teoria do Edelman para desenvolver o seu modelo. Nós vamos estar dando uma olhada com um pouco mais de detalhe o modelo do Calvin. Tá? Mas vamos voltar a falar de Edelman quando voltarmos a falar sobre consciência. Um outro pesquisador, também um neurocientista mais recente, mais moderno, e que tem um trabalho bastante vasto, e tem publicações também muito diversificadas junto com pesquisadores da área de engenharia de computação e de ciência da computação, é o nome de Walter Freeman. Alguns neurocientistas chegam até a dizer que hoje o Walter Freeman é muito menos um neurocientista e mais um cientista da computação ou um engenheiro da computação, tal o interesse que ele desenvolveu em algumas teorias que são mais fáceis de ser provadas dentro da ciência da computação por meio de modelos experimentais, por meio da construção de algoritmos, do que, de fato, dentro da neurociência. Né? Existem algumas deficiências e até alguns neurocientistas que criticam algumas das posições do Walter Freeman por ele ser talvez um pouco radical nas suas definições. Mas não deixa de ser um pesquisador bastante importante para a gente também. Ele escreveu um dos seus livros mais recentes, é esse How Brains Make Up Their Minds, que tenta trazer uma proposta de como criar uma mente artificial usando um modelo de neurônios na forma de sistemas dinâmicos, certo? Ele desenvolveu, então, várias linhas de pesquisa em neurociência. Ele fez o estudo do eletroencefalograma e atividades que ocorrem quando a pessoa está realizando alguma ação direcionada. E aí, usando essa informação de eletroencefalograma, ele desenvolveu modelos de córtex usando redes de equações diferenciais não lineares. Então, vocês podem imaginar por que os neurocientistas não gostam tanto do Walter Freeman, porque ele usa de uma matemática bastante pesada. Tá? Ele foca nessas redes de equações diferenciais não lineares na dinâmica de comunicação dos neurônios e não na anatomia, né? Gerando, então, estados mentais ou comportamento. Ele modela como esses neurônios se organizam de forma a funcionar como uma mente. Tá? Então, ele foca principalmente na formação daquilo que nós chamamos em engenharia de dinâmicas caóticas. Né? Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre dinâmicas caóticas. São estados, né? São trajetórias que acontecem no espaço de estado que muitas vezes, elas, apesar de serem determinísticas, elas não podem ser previstas com todo o cuidado porque, eventualmente, mudanças muito pequenas nas condições iniciais fazem com que o comportamento seja completamente distinto. Tá? Essa ideia de dinâmicas caóticas, ela surgiu na física, né, e mais particularmente na meteorologia, pessoas tentando modelar a previsão de tempo e tentar explicar por que prever o tempo é uma coisa tão complicada, né, e por que as pessoas que preveem o tempo normalmente fazem previsões horríveis. Né. Você chega e fala assim, oba, feriadão, vamos ver a previsão, opa, sol, vou para a praia. Né. Aí você vai para a praia, cai aquela chuva, né, você fala, desgraçado, né. Por que será? Por que será que é tão difícil prever o tempo? Um dos primeiros que trabalhou com essas dinâmicas caóticas foi Lorentz, e ele descobriu, basicamente, que as equações que modelam o clima, elas têm algumas características que são exatamente uma dinâmica caótica, em que pequena variação nas condições iniciais faz com que o resultado da sua previsão seja completamente diferente do que você tinha especificado. Né? Ao contrário de dinâmicas não caóticas, onde pequenas variações levam a pequenos resultados, pequenas diferenças nos resultados, então você tem uma previsibilidade dentro de um intervalo de erro razoavelmente adequado. No caso das dinâmicas caóticas, isso não acontece. Né? Então, fazendo uma alegoria que o pessoal da meteorologia fala, né? Eles dizem basicamente o seguinte, o fato de ter uma borboletinha batendo as asas na China pode ser a diferença entre você ter uma tempestade ou um sol brilhando bem longe da China, sei lá, na Oceania. Tá certo? Ou seja, coisas aparentemente inofensivas levam a uma mudança brutal no resultado da sua previsibilidade. Tá? O Walter Freeman, ele vai, então, usar equações que levam a dinâmicas caóticas aqui no caso do modelo que ele faz do cérebro. Tá? Ele vai dizer para a gente que a consciência não é uma causa dos efeitos neurais, mas um fator estabilizante para as flutuações caóticas das interações. Então, é como se... Não é que a consciência seja emergente, né? Mas ela funciona como um fator estabilizante para que o caos não apareça, apesar dos sistemas cerebrais serem potencialmente caóticos. Né? Quando a consciência não está lá, você pode estar sendo levado ao caos. E, por exemplo, a epilepsia seria um exemplo de um estado caótico que o cérebro ele é levado em função da inoperância e da consciência naquela situação. Tá? Mas é outro nome importante, né? E se vocês, alguns dos congressos que eu estive, frequentei, né, nos últimos 5 anos, muitos deles a gente encontrava trabalhos do Walter Freeman tentando fazer a modelagem de fenômenos mentais, fazendo a modelagem de fenômenos do cérebro, e a gente tem alguns artigos interessantes aí do Walter Freeman na nossa área de engenharia, né, não na área de neurociência, né, mas é importante a gente ter essa visão da importância desse nome do Walter Freeman. Tá? Vocês percebem, né, uma das coisas que eu estou tentando fazer com esse curso é tentar levantar temas de pesquisa para vocês. Tá? A gente não está entrando a fundo em nenhuma desses tópicos, né? Poderíamos ter um modelo detalhado do neurodarwinismo, poderíamos ter um modelo detalhado dos atratores caóticos do Freeman, mas esse curso ele tem a função de ser um curso de uma visão de escopo amplo. Tá? Ele vai nos dar uma visão bastante grande, sem entrar em grandes detalhes em nada. Né? Justamente para vocês poderem decidir aonde vocês querem estabelecer o trabalho de vocês. Né? Então eu vou colocar várias situações como essa, que eu vou falar do potencial de alguns tipos de pesquisa, e eventualmente vocês se identificando com uma ou outra linha, vocês guardem o nome, anotem no caderno, que isso pode dar origem aí a um trabalho mais à frente para vocês, do trabalho de vocês de fato. Tá? Por fim, nós vamos estar falando de um último pesquisador na área de neurociência, que tem algumas implicações bastante interessantes, que é o William Calvin. O Calvin, ele publicou vários livros, né? Um dos primeiros foi esse do Código Cerebral, onde ele tem uma teoria de como o cérebro funciona. A teoria do Calvin, ela é extremamente fácil de se modelar computacionalmente, e por incrível que pareça, são muito poucas pessoas que estão usando essa teoria do Calvin em trabalhos de engenharia, né? Na minha opinião, é uma área que precisa de maiores investigações, ela demanda maiores investigações, e nós podemos ter resultados bastante interessantes de se estudar o trabalho do Calvin e de se desenvolver modelos matemáticos pro funcionamento do que ele propõe. Eu vou, até, né, contrariando os outros, né, que a gente viu até agora, vou entrar um pouquinho a mais no trabalho do Calvin para vocês poderem ter uma noção de como que ele funciona e qual que é a proposta dele, para vocês perceberem como é inovadora essa proposta. Né? O Calvin, ele compra, de uma certa forma, a ideia do Edelman de que os cérebros são máquinas darwinianas, ou seja, ao contrário da gente imaginar, né, máquinas paralelas, determinísticas, que estão ali funcionando como as redes neurais tradicionais que a gente conhece, o Calvin acha que o cérebro ele é uma máquina evolutiva, né, um processador darwiniano. E ele vai, então, tentar caracterizar o cérebro dessa maneira e vai mostrar o modelo que ele tem de como o cérebro funciona. Tá? Como é que funciona esse processo darwiniano do Calvin? Primeiro, deve haver algum padrão envolvido. De alguma forma, dentro do cérebro, as estruturas cerebrais devem estar envolvendo padrões. Padrões que são representações, por exemplo, para as coisas que a gente vê, para as coisas que a gente ouve, para as situações que a gente vê no nosso ambiente. De alguma forma, essas coisas elas devem estar codificadas na forma de padrões dentro do nosso cérebro. Segundo Calvin, esse padrão deve poder ser copiado de alguma maneira. Então, esse padrão ele deve estar localizado em algum ponto do cérebro, num determinado instante de tempo, e ele deve ter a propriedade de ser copiado para outro ponto do cérebro também. Tá? Isso é da teoria do Calvin. Esses alguns padrões variantes devem poder ser produzidos de maneira aleatória, ou seja, nesse processo de fazer cópias dos padrões, você pode ter modificações nesses padrões de maneira aleatória para que eles se transformem de alguma maneira. E esses padrões devem poder competir entre si pela ocupação de um espaço de trabalho limitado, que é o córtex cerebral. Então, imagine o córtex cerebral como sendo um grande mapa, onde eu vou ter padrões que vão estar localizados dentro desse córtex cerebral, e esses padrões eles podem ser copiados, e nesse processo de cópia, ele pode sofrer transformações. Tá? Esses são os elementos básicos da teoria do Calvin. Tá? Essa competição ela pode ser viesada por um ambiente multifacetado. Né? A gente, em princípio, vai estar mostrando pictoricamente para vocês um ambiente bidimensional, mas ele pode ser um ambiente n-dimensional, na verdade. E novos variantes sempre ocorrem preferencialmente em torno dos padrões de maior sucesso dentro desse processo competitivo. Então, reparem o que o Calvin está querendo fazer. Ele está querendo montar uma estrutura de uma rede neural em que, dentro dessa rede neural, possa estar havendo algum tipo de processo darwiniano ali dentro, de formação de padrões e de concorrência entre esses padrões. Né? Por enquanto, isso ainda está vago na cabeça de vocês. Vou mostrar umas figurinhas daqui a pouco que vão melhorar a nossa compreensão desse processo. Tá? Ele propõe, então, que deve existir um código cerebral que é capaz de gerar um padrão de ativação espaço-temporal que pode ser utilizado para representar palavras, imagens, metáforas ou sentenças. E esses padrões eles vão ser compostos e organizados em cima de unidades mínimas de replicação competindo evolutivamente. Ele está tentando montar como se fosse um algoritmo genético dentro da estrutura de uma estrutura neural. É isso que ele está tentando fazer. E para, vamos assim dizer, explicar esse funcionamento do código cerebral, ele traz evidências da estrutura cortical. Né? É interessante porque o córtex humano, se vocês forem analisar, né, o córtex do seu ponto de vista funcional, é como se nós tivéssemos, de fato, uma superfície bidimensional, bem grande, que você pega essa superfície e embola ela, tá certo? E faz ela caber dentro da caixa craniana. Né? Aquelas ranhuras cerebrais que você tem, se você fosse capaz de abrir, você iria encontrar uma superfície realmente bidimensional, aonde você tem colunas de neurônios. Tá? Então, o que ele descobriu é que, você analisando a estrutura do córtex humano, você vai encontrar mini colunas do neocórtex, abrangendo uma área hexagonal que ocupa mais ou menos meio milímetro, tá? Dentro do cérebro. E essa estrutura é a base para o funcionamento da teoria do Calvin. Né? Ele vai dizer que essa estrutura é capaz de gerar aí um bootstrapping recursivo de qualidade. Nós já vamos entender por quê que ele está dizendo isso. Tá? Então, vamos tentar imaginar nessa figura aqui. Né? Imaginem que esse plano aqui é o plano do neocórtex, né? Onde vocês arrancam o cérebro, esticam ele, e ele vai virar aí um grande quadrado. Tá certo? Que seria essa base aqui. Tá? Aí o que vai acontecer? Olha, aqui você vai ter a formação dessas chamadas colunas, onde você tem um grande número de neurônios aqui, né? Formando cada neurônio uma coluna, onde existe uma alta interconexão entre esses neurônios. Tá? E entre uma coluna e outra, vai existir uma zona aqui onde não existe competição, não existe conexão entre esses neurônios. Tá? Então, imagine a seguinte situação. É como se eu tivesse um neurônio do lado do outro, uma massa de neurônios, fortemente interconectados entre si, formando cada uma dessas colunas. De repente, vão existir zonas onde não existe conexão entre esses neurônios. Então, você vai ter aqui uma coluna, vai ter outra coluna, vai ter outra coluna, e vai formar aqui, né, cada bolinha dessa aqui é uma coluna neural dentro do neocórtex. Tá? Isso aqui está de acordo com os grupos neurais do Edelman. Basicamente, os grupos neurais do Edelman são equivalentes a essas estruturas de colunas que o Calvin aponta. Tá? Muito bem. Então, a ideia é que, de alguma forma, essas colunas aqui elas vão ser disparadas em conjunto quando os neurônios de que formam uma coluna vão disparar em conjunto quando aquela coluna tiver estímulos que façam com que ela seja vencedora e vão reconhecer um determinado padrão que vai estar entrando aqui nesses neurônios que participam dessa coluna. Tá? Então, a ideia é que todos eles disparam simultaneamente quando aquele padrão ele é ativado. Okay? Muito bem. Aí, o que ele descobriu é que, aparentemente, existem alguns neurônios nessa coluna que, ao invés de se interconectarem entre os próprios neurônios da coluna, eles têm alguns tipos de axônios que se estendem para os lados. Só que eles se estendem para os lados de um tamanho mais ou menos padronizado, né? E ele detectou que esse tamanho ele é da ordem de 0,5 milímetro. Tá certo? Então é como se os neurônios dessa coluna aqui, né, isso aqui seria equivalente a um desse aqui, eles têm, tá vendo, ó, alguns axônios que vão se propagar até encontrar uma outra coluna que está a 0,5 milímetro de distância desse pedaço aqui. E aí esse aqui, por sua vez, também se interconecta e essa interconexão cruzada que acontece entre esses neurônios dessas distintas colunas, ela vai causar o quê? Ela vai causar um fenômeno de excitação mútua. Ou seja, quando essa coluna disparar, ela vai excitar essa outra coluna e essa coluna vai disparar também. Tá? Então, esses são os neurônios cruzados aqui que vão fazer com que, ao se excitar essa coluna, essa outra coluna seja excitada também. Tá certo? Muito bem. Usando esse fenômeno como base, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer o seguinte. Vai existir um padrão geométrico que vai se formar na estrutura do córtex que é parecido com isso que está aqui. Tá? Vamos imaginar que, por algum motivo, essa coluna ela dispare em função de um estímulo A. Tá? Seja esse estímulo qualquer. Pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser um padrão qualquer que vem de células sensoriais. Tá certo? Essa coluna disparou. Né? Ao disparar, o que vai acontecer? Essa outra coluna, que está a uma distância de 0,5 milímetro, vai disparar também e essa aqui também vai disparar. Tá certo? Da mesma forma, se tiver aqui uma outra coluna que dispara com o estímulo B, ela vai fazer com que esse B dispare aqui e que ele dispare aqui. Tá certo? E olha que interessante, né? Ao disparar aqui, vai disparar aqui, vai disparar aqui, vai disparar aqui, e aí você vai ter o quê? Você vai ter uma sequência de disparos que vão acontecer entre colunas que estão a uma distância relativamente grande uma das outras. Tá certo? Nós vamos ter a formação desses pontos de disparo simultâneo. Agora, olha que interessante, né? Vamos analisar. Repararam que A e B aqui acabaram por disparar A e B aqui do lado também? Que, por sua vez, fizeram com que A e B aparecessem aqui também, né? E esse fenômeno ele vai se propagando para lá à medida que esses disparos eles vão sendo propagados. Tá? Qual que é a hipótese do Calvin? A hipótese é que existe uma estrutura de colunas aqui que vai ser responsável pela formação de um padrão Da mesma maneira que nós temos nos chamados autômatos celulares, né, que é uma estrutura bastante usada aí na área de vida artificial. Vamos imaginar, por exemplo, que esse padrão A, B, C, D, né, o disparo dessas colunas simultaneamente, represente, por exemplo, uma banana. Né, eu vi uma banana, acendeu A, B, C e D. Tá? Que vai acontecer? Vai acontecer que, por conta das distâncias que tem entre aquelas conexões de longa distância dos neurônios, essa banana como um todo, ela acaba sendo reproduzida numa célula vizinha aqui, num conjunto de colunas que é vizinho. Né? Então, reproduz para cá, reproduz para cá, e eu vou tendo o quê? Eu vou tendo uma multiplicação daquele padrão em várias áreas próximas dentro do meu cérebro, tá? Do meu córtex, do meu neocórtex, ok? Então, aqui tem um outro exemplo interessante em que ele mostra, né, por exemplo, uma melodia qualquer, né, um canto de um passarinho, fez com que acendesse esse elemento aqui. Ao acender esse elemento, ele começou a se replicar nas células vizinhas, tá certo? Desse lado, por sua vez, o que aconteceu? Tinha um outro canto diferente que começou a se reproduzir aqui. Chega um ponto em que essas coisas começam a colidir umas com as outras. E você começa a ter zonas de contenção aqui, onde você vai gerar padrões que não tem nada a ver nem com esse, nem com esse. Porque está havendo uma... Como é que chama? Uma coisa cruzada aqui. Tá certo? Uma superposição de dois padrões formando aqui uma rota de colisão. Mais do que isso, né? Esse processo de replicação de padrões, ele vai funcionar mais ou menos como uma onda, dependendo da intensidade que o padrão original tinha na sua criação. Então, vamos imaginar que, originalmente, esse foi aquele padrão que apareceu primeiro, ele começou a propagar, mas se ele desaparecer depois de um tempo, ele para de propagar também. Ele tem uma propagação limitada. Então, a ideia é que esses padrões eles fiquem competindo dentro desse espaço limitado da massa neural, de tal forma que, de alguma forma, você vai estar gerando aí uma sequência, uma dinâmica de reprodução de padrões que vão entrar em competição e que vão estar lutando pela sobrevivência dentro desse espaço neural. Tá? Com isso, eu posso ter diversas coisas competindo, né? Vou ter aqui, né, um conjunto de bananas, né, um conjunto de maçãs, um conjunto de cerejas, e vamos ter elementos aqui que não é nem banana nem maçã, que não é nem cereja nem maçã, e essas coisas elas vão competir de tal forma que quando um estímulo aparece na entrada do neocórtex, ele vai fazer com que diferentes tipos de classificadores comecem a competir entre si e, depois de um tempo, né, aquele estímulo vencedor vai ser aquele que dominou a massa neural e que foi replicado num número maior de vezes. Então, vamos imaginar que eu vi uma fruta que eu não sei direito se é banana, se é maçã ou se é cereja. Né? Eu vou ter células que detectam bananas, que vão detectar bananas e vão tentar propagar bananas. Células que detectam maçãs vão tentar propagar maçãs. Células que detectam cereja vão detectar cereja, vão propagar. E vai chegar uma hora que essas coisas vão competir e somente um deles vai dominar. E aquele que dominar é o que a gente reconhece. Então, eu vou dizer assim, eu reconheci uma banana, eu reconheci uma maçã ou eu reconheci uma cereja. Tá? Então, vocês percebem como essa técnica do código cerebral do Calvin, ela é particularmente implementável computacionalmente de maneira bastante simples. Né? E até onde eu conheço, não vi ninguém ainda aplicando isso num estudo de caso mais aprofundado. Né? Então, de novo, aqueles que procuram um tema de pesquisa para trabalhar na área de sistemas inteligentes, essa implementação do código cerebral pode ser um tema de uma tese de mestrado, de uma tese de doutorado. Tá? Então, anotem também, quem se entusiasmou com o Calvin, né? Também seria uma oportunidade da gente estar desenvolvendo aqui toda uma teoria usando essa ideia do código cerebral do Calvin. Oi.
Você não lembra algo de semiose?
Lembra, com certeza. Com certeza. Quer dizer, a gente teria que estar juntando ideias, na verdade. Né? Você vai pegar a ideia de semiose, vai pegar a ideia do Calvin, vai pegar uma aplicação de engenharia e vai gerar o quê? Um algoritmo inteligente que vai fazer alguma coisa ali dentro. Essa é a tarefa de vocês aqui no nosso mestrado, no nosso doutorado. Tá certo? O meu papel aqui é o de fermentador. Eu estou botando fermento na cabeça de vocês, tá certo? Alguma hora, em algumas pessoas, esse fermento vai vingar e vai começar a dar frutos, né? Quando e onde depende de vocês, depende daquilo que vocês conseguem extrapolar daquilo que eu mostro aqui e das conexões que vocês são capazes de gerar, né? Vocês também são processos darwinianos, onde essas coisas entram na cabeça de vocês e começam a competir, tá certo? E ou elas morrem de vez, né? Ou elas vão prosperar e vão dar origem a maiores frutos, né? Interessante como as coisas são aplicáveis aqui, tá? O Calvin escreveu vários livros, né? Os principais dele seria esse Lingua Ex Machina, reconciliando Darwin e Chomsky dentro do cérebro humano, o Cerebral Code, que é de 96, How Brain Thinks, também de 96, e Conversation with Niels Brain, de 94. Né? Muitos desses livros aqui, né, de maneira bastante interessante, o Calvin deixou aberto para a gente, disponível online. Então, se vocês entrarem lá no meu site, tem o link para, não todos os livros, mas um grande número de livros do Calvin, onde aqueles que tiverem um espírito mais investigativo podem estar procurando maiores informações sobre o trabalho do Calvin e tentando, de alguma forma, aproveitar isso para fazer alguma coisa lá para frente. Né? Lembrando também nesse fazer alguma coisa lá para frente, nós temos que lembrar, né, que o nosso curso aqui, ele prevê a elaboração de uma monografia, né, e que, portanto, vocês fiquem atentos a todas as coisas que a gente coloca aqui e, havendo um interesse maior em uma coisa ou outra, vocês, a ideia é que vocês possam ir mais a fundo num determinado assunto desses, que vai ser o tema da monografia de vocês. Tá? Então, cada nossa aula é cheia de surpresas, tá certo? Nós vamos estar vendo vários assuntos diferentes e aquilo que chamar a atenção de vocês vão anotando, porque lá na frente nós vamos ter uma aula sobre monografia, onde eu vou passar algumas informações gerais, algumas fontes de informação, mas vocês já tendo um tema para a monografia de vocês, já é meio caminho andado. Nós vamos ter só que estar seguindo adiante e estar olhando outros temas para vocês poderem estar definindo o tema de vocês. Lembrando, inclusive, que lá no final do curso vocês vão ter uma apresentação das monografias de vocês, né? Eu estou prevendo as últimas 5 aulas do curso. Cada um de vocês vai vir aqui na frente e vai fazer uma apresentação da sua monografia. Então, estejam com cuidado para organizar essas monografias, para evitar de ficar lá na frente com aquela sensação, ah, o que eu faço agora, professor, não sei o que fazer, né? Estou perdido, né? Mas guardando cada uma das coisas, olha só, só na aula de hoje vocês podem ter uma monografia sobre neurodarwinismo, uma monografia sobre o trabalho do Walter Freeman, uma monografia sobre o trabalho do Preban em sistemas holográficos, uma monografia sobre o trabalho do Calvin. São 4 monografias possíveis só aqui na aula de hoje, tá certo? Em temas que são todos eles diretamente aplicáveis aí em futuras teses de vocês, tá? Então, fiquem com o lapisinho ali, né? Acharam alguma coisa interessante aqui, levantou ali a lebre, anotem, porque isso pode ser importante para vocês, tá ok? A gente encerra, então, a nossa aula por aqui, né? Eu espero que a aula de hoje tenha sido um pouquinho mais interessante, né, em função dessas coisas mais práticas que a gente apresenta. Eu sei que muitos de vocês gostariam de olhar essas coisas com mais cuidado, mas eu deixo isso para vocês fazerem na monografia, tá? Então, vocês podem se divertir mais fazendo a monografia em algum desses assuntos. Tá ok? Gente, muito obrigado. Até a próxima aula.